O acesso à água potável é um direito humano fundamental, reconhecido pela Organização das Nações Unidas em 2010. No entanto, 3 em cada 10 pessoas não usufruem dessa garantia, segundo dados levantados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde. A agricultora Maria Gercília Alves, de Santa Filomena, no sertão do Araripe, conhece bem essa realidade.
Era muito difícil. Eu vivia uma vida muito triste. A gente andava bastante para poder lavar roupa, para poder adquirir a água, né? Era uma situação precária. Hoje a gente tem um acesso à água mais fácil, porque a água que eu tomo banho, a água que eu lavo a louça, essa água é toda reaproveitada também.
Essa nova realidade de Maria Gercília ocorre graças ao programa 1 Milhão de Cisternas, promovido pela Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Em Pernambuco, o projeto construiu mais de 100 mil cisternas em parceria com o governo do estado, todas destinadas a famílias inscritas nos programas sociais do governo federal e que não tinham acesso à água em casa. Para o coordenador da iniciativa no país, Rafael Neves, a ação tem gerado bons resultados.
Muitos estudos da universidade provam a redução em 60, 70% de mortalidade infantil nos 10 primeiros anos do programa Milhão de Cisternas, redução de doenças diarreicas nas crianças, em toda a família. Então, tem um impacto positivo que foi garantir que as famílias tivessem água de qualidade na porta da sua casa.
Segundo Rafael Neves, a diminuição do êxodo rural e o aumento de feiras agroecológicas nos municípios beneficiados também estão entre os frutos do programa. A dura realidade vivida por Maria Gercília chama atenção para a necessidade de preservação da água. Mesmo nos grandes centros urbanos, quem tem acesso ao recurso natural precisa desenvolver o hábito de economizá-lo. Algumas medidas são recomendadas pelo professor de Hidráulica e Drenagem Urbana da Universidade Federal de Pernambuco, Jaime Cabral. Segundo ele, mais de 50 litros de água são economizados no banho se o registro estiver fechado durante o uso do sabonete. Na hora de escovar os dentes, a dica é abrir a torneira apenas para o enxágue. Na cozinha, ao lavar a louça, o correto é retirar o excesso de comida com a esponja antes de abrir o registro. Já na lavanderia, deve-se acumular o máximo de roupa possível para otimizar o gasto de água. Por fim, para quem mora em casa, são duas as orientações: evitar lavar a calçada com mangueira e sempre verificar a existência de possíveis vazamentos. O motivo para tantos cuidados se justifica.
Pernambuco é o estado que tem a menor disponibilidade hídrica per capita. Um ponto que vai ajudar é quando a transposição puder ser utilizada por Pernambuco. Por enquanto, ainda faltam algumas obras para serem realizadas. E, além disso, a questão do nosso agreste depende muito dos próximos meses.
Se o inverno for bom, de acordo com Jaime Cabral, as chuvas podem recuperar o nível das barragens do Agreste e melhorar o quadro hídrico da região. Na Alep, a preservação da água está em pauta. A Comissão de Meio Ambiente da Casa promoveu discussões sobre o tema ao longo da última semana e lançou a exposição fotográfica Água para Todos, Não Deixe Ninguém para Trás. A mostra apresenta imagens do rio Capibaribe, com destaque para a beleza do curso de água e a população ribeirinha. Também revela, porém, pontos de degradação. Presidente do Colegiado de Meio Ambiente, o deputado Wanderson Florencio, do PSC, ressaltou a importância do Capibaribe.
Um rio que corta várias cidades importantes, né, polos industriais como lá em Santa Cruz, em Toritama, né, passa pelo Agreste, onde falta água, né, ele é um rio que ele é intermitente e chega aqui, né, dessa forma que nós conhecemos aqui no Recife, um rio que se confunde até com a cidade do Recife.
As atividades realizadas pela Alep se deram em comemoração ao Dia Mundial da Água, instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1993 e celebrado anualmente em 22 de março. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Marcos Miguel.